SB de São Paulo, apresentou nova versão para o texto no início de junho, com alterações na proposta aprovada pelos senadores. Ela alterou principalmente a definição de misoginia. Tabata Amaral retirou os termos ódio e aversão previstos no projeto do Senado para caracterizar a misoginia. Na nova versão, misoginia é descrita como a prática, a indução ou a incitação de menosprezo ou discriminação contra a mulher que promova violência, negue sua igualdade de direitos ou ofenda sua dignidade em razão da condição de mulher. O texto aprovado pelo grupo de trabalho também prevê que o juiz poderá suspender temporariamente conta ou perfil na internet que estimular violência contra a mulher. No plenário, o regime de urgência foi aprovado com 293 votos favoráveis e 158 contrários, depois de muita discussão. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica manifestaram preocupação com a possibilidade de pregadores religiosos serem enquadrados no crime de misoginia. Outros deputados disseram que a definição do crime é vaga e pode motivar censura. Foi o que disse a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Ainda temos termos muito vagos que deixam a critério do juiz, e isso acaba numa perseguição. Me parece, sim, que é para perseguição religiosa, para calar opositores, mulher que é bandido na cadeia.
O texto do grupo de trabalho também aumenta as penas de calúnia, difamação e injúria quando praticados no contexto de violência familiar, e dobra a pena para postagens com incentivo à violência contra a mulher, quando praticados na internet com o fim de obter lucros. A deputada Tabata Amaral, coordenadora do grupo de trabalho, diz que está ouvindo lideranças dos partidos para chegar a um texto de consenso. Ela defendeu punição para quem incentiva a violência contra a mulher.
A gente vê o número de homicídios no Brasil cair, mas o número de feminicídios aumenta. E nós precisamos dar uma resposta. E essa resposta passa por enfrentar grupos de ódio que estão se articulando, especialmente no submundo da internet. Grupos de ódio que entenderam que você incentivar o estupro, você incentivar a violência, você atacar uma mulher, infelizmente, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de viralizar, é uma forma de vender um curso.
Com o regime de urgência, o projeto que prevê pena de até 5 anos de prisão para quem praticar o crime de misoginia pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, critica a suposta submissão de políticos brasileiros a interesses estrangeiros, citando uma correspondência oficial de autoridade externa que trata da possibilidade de uma equipe de transição governamental brasileira ser colocada à disposição de outra nação.
Alencar Santana afirma que o documento menciona a entrega de riquezas estratégicas e de tecnologias como o PIX. Ele classifica a hipótese como traição à pátria, alerta sobre o risco de interferência externa nas eleições e defende uma postura firme na defesa dos interesses do Brasil.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Cibele Comanetti e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite e a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
O plástico que você usa por minutos pode durar séculos na natureza. Prefira produtos reutilizáveis e diga não aos descartáveis. O planeta agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Discuss.
Passe agora na Nery Martins, a Via Parque 205, e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Corre o papo, conversa boa, no passo certo. Tá no ar. O Corre o Papo. Corrida, saúde e atitude.
Só alegria e correria, meus corredores. Ah, espero que sim, porque estamos numa semana importantíssima para a corrida de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos ao Corre o Papo. Eu sou Átila Eugênio, comunicador aqui na Rádio Educa, e este é o Corre o Papo. Conversa boa, no passo certo, programa que é comprometido, dedicado, parceiro, amigo fiel da corrida e de você, corredor. E eu não estou sozinho nesta edição, a primeira do mês de julho de 2026. Eu tenho também a companhia dos nossos editores, o DJ Juju e também Alfredo Milani. E na produção tem Cláudia Correa Dias aqui, cuidando de tudo para dar certo, para que mais um episódio possa ir ao ar aqui na Educativa 104.7, a Rádio Educa, e também no Spotify. Basta você pesquisar por Corre o Papo no Spotify que você vai encontrar e ter acesso ao nosso programa. Lembrando também que estamos sempre acessíveis e disponíveis no site educativa.ms.
Agenda do Corre.
E a gente já começa com a Agenda do Corre para provar que essa semana é importante. Deixa eu só te contar antes que neste sabadão, a partir das 7 horas da noite, tem Circuito Run Pedro Gomes, no norte do estado, corrida de rua, lá na cidade, com 2, 5 e 8 quilômetros de percursos para você. A largada será no Estádio Municipal Geraldo Ferreira, em Pedro Gomes. Por que, Átila, essa semana é importante? Porque estamos às vésperas da maior corrida privada daqui de Mato Grosso do Sul, a Maratona de Campo Grande, a maior maratona daqui do estado. A prova que concentra já está aí chegando aos 6 mil corredores distribuídos em todas as categorias. E também vem se consolidando como uma experiência muito agradável. Afinal, nessa sexta-feira já tem a Expo Maratona com entrega de kits. No sábado tem prova dos 5 quilômetros, para diferenciar, portanto, aí, né, do domingo, que tem provas de 10, 21 e 42 quilômetros. Então deixa eu te contar como será o cronograma, portanto, da Maratona de CG. Neste sabadão, abertura da arena às 5 horas. Às 6 horas, portanto, tem a largada dos 5 quilômetros no Comper Itaiangá, onde será a chegada e a Expo Maratona. Comper Itaiangá, ali na Avenida Ricardo Brandão, tá bom? 7h30 tem a premiação dos 5 quilômetros, 9 horas, Corrida Kids. A entrega dos kits rola durante todo o dia, junto com a Expo Maratona. E às 5 horas tem um congresso técnico da Meia Maratona e da Maratona. E no Domingão, Átila, às 4 horas da manhã, abre o espaço de largada, que não é no Comper. Atenção, a largada desta vez será num ponto e a chegada em outro. A largada será na Avenida Doutor Fadel Targe Lunes, bem pertinho aqui da Educativa, no Parque dos Poderes, avenida ali nova, sabe, na entradinha com a Mato Grosso, tá bom? Então, 5h30 tem a largada para a maratona, perdão, 5 horas, largada maratona e meia maratona na Avenida Doutor Fadel, 5 horas. 5h30 a largada da prova dos 10 quilômetros também na Avenida Fadel. E aí a chegada no Comper Itaiangá. Início da premiação previsto para 10 horas e o encerramento do evento ao meio-dia.
Fala, corredor!
Fala, galera, beleza? Sou o Cabral, sou um atleta de 29 anos e venho dizer para vocês um pouquinho da minha experiência com a maratona. Tô em ciclo de maratona desde dezembro do ano passado. É um ciclo que é difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante, que a gente vê que a gente consegue e aos pouquinhos, pouquinho vai evoluindo, e quando a gente vai ver, a gente está fazendo grandes distâncias que a gente antigamente seria impossível. É, a gente tem que dizer não a muita coisa, a dormir tarde, a comer irregular, então a gente tem que se alimentar muito bem para esse ciclo de maratona, se preparar muito bem fisicamente, academia, nutrição, tudo se alinha para a gente conseguir performar no dia da maratona. A gente está com uma expectativa muito grande, porque a gente está com medo de realizar, de quebrar. A gente está com esse frio na barriga, mas se Deus quiser, a gente vai chegar lá, vai entregar um ciclo de maratona impecável e vai dar tudo certo.
Que dê tudo certo, Cabral. Toda renúncia vale a pena. Que seja incrível esta sua primeira maratona. Cabral, que já contou a história dele aqui, né? Se recuperou de um acidente gravíssimo que sofreu na moto, encontrou na corrida a alegria de viver novamente e está aí. Pouco mais de um ano treinando, já vai disputar a sua primeira maratona com orientação, com cuidado. Então, boa sorte, meu amigo. Participe aqui também do nosso Corre o Papo através do WhatsApp 99333-1047. 99333-1047.
Papo rápido.
Eu te contei como será a programação para os atletas, mas aqui no Papo Rápido, onde eu trago uma notícia, uma informação valiosa para você, eu conto como será a entrega de kits para a Maratona de Campo Grande. Então atenção, nesta sexta-feira, amanhã, a partir das 8 horas, você já pode retirar o seu kit na Expo Maratona, que está sendo organizada, portanto, no Comper Itaiangá, ali na Avenida Ricardo Brandão, tá bom? Próximo à Uniderp. Então você chega lá com o seu documento com foto, bonitinho, para não arrumar confusão para ninguém. E também você precisa apresentar o comprovante de inscrição, impresso ou digital. Pronto, você já vai poder retirar o seu kit com tranquilidade, tá bom? Assim é importante que você fique sabendo. Agora, se você vai retirar para uma pessoa, alguém que você queira fazer, né, essa gentileza aí, ó, você precisa levar o termo da pessoa assinado justamente para comprovando que você está autorizado a fazer essa retirada, além da cópia do documento, portanto, dessa pessoa, beleza? E aí, ó, 5 horas tem o congresso técnico da prova dos 5 quilômetros e às 6 tem o talk com convidados. Quem são esses convidados? São os influencers, né? As pessoas com destaque nas provas que vêm para Campo Grande para participar da maratona e vão ter este momento de debate, de conversa com os corredores que quiserem entender mais um pouco da rotina dessas pessoas. Pelo site oficial da maratona, estão confirmados os influencers Silvio Boia, do programa Quilometragem, Cleua Uenaka, com o perfil Cleusa Uenaka, Marcel Agarie, do Mania de Corrida, Bruna Cavalazzi, ela que é nutricionista e corredora nordestina, que mora no Rio de Janeiro, e também Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. Portanto, lá na Expo Maratona você vai poder bater esse papo. E aí, sabadão, você continua podendo retirar o seu kit a partir das 8 horas da manhã até às 6, tá? Na sexta, das 8 às 20 e no sábado, das 8 às 18. Domingão, ninguém retira mais kit, viu? E a organização da maratona é bem rígida. Deu horário, ninguém pega mais, tá? Combinado? Então se atente aí.
Alongando a conversa.
Bora alongar a conversa, então, sobre a Maratona de Campo Grande, que neste ano tem o prazer de celebrar uma conquista muito importante, não só para a prova, mas principalmente para o corredor sul-mato-grossense. Afinal, a Maratona de Campo Grande agora ela é reconhecida com o selo Permit Ouro, a principal, né, recomendação da Confederação Brasileira de Atletismo para as provas no país. E Campo Grande Maratona está dentro desse hall seleto aí das principais provas no país. E para falar sobre isso, eu bato um papo agora com o André Milani, ele que é o coordenador técnico, né, diretor técnico da prova aqui na nossa cidade morena. Seja bem-vindo ao Corre o Papo, tudo bom, Milani?
Tudo certo, Átila, graças a Deus.
Quinta-feira, véspera da prova, correria total. Quero agradecer muito a sua disponibilidade aqui no Corre o Papo. Prometo não alongar muita conversa, só o necessário. Mas já entrando direto neste assunto em relação ao Permit Ouro, qual é a importância dele? É claro que uma certificação, todo mundo entende que ela já é uma chancela legal. Mas para o corredor, na prática, como esse selo é importante e o que credencia essa prova a ser uma das maiores do país?
Então, Atila, esse é o nível máximo, né, do permit, né, o ouro. Então, o atleta ele vai estar com a segurança que o percurso vai estar totalmente fechado, aferido, né, medido oficialmente, né, pela arbitragem, pela CBAT. Então, a distância vai estar, todas as distâncias vão estar no padrão, né, no, oficialmente. E assim... Ponto de água também a cada 3 quilômetros, como é ser o selo ouro, vai ter também a questão do doping, do antidoping para a turma elite, né? Vai ter também o antidoping. Então, estrutura médica, toda a segurança, todo o fechamento dos percursos, né? Então, ela passa essa qualificação, né, para Campo Grande sendo ouro, para os atletas, né, para os corredores terem uma experiência incrível.
Só para a gente colocar como parâmetro, Milani, as principais do país têm esse reconhecimento, né? Entre elas, se você puder lembrar.
Sim, entre elas a Maratona do Rio de Janeiro, a Maratona de São Paulo, Maratona de Porto Alegre, que são as mais antigas, né? Todas têm selo ouro. Então, como ela é homologada, ela vale para pontuação, para ranking, né? Ranqueamento dos elites, né? Dos federados na CBAT. Vale também como índice para provas no exterior, né? Principalmente índice para Boston. Então, você pode fazer o seu índice para Boston aqui em Campo Grande, que a prova é validada, né? Ela é reconhecida, ela é aferida, ela é homologada pela CBAT. Então, ela está dentro das maiores agora do Brasil, com essa chancela ouro, né?
Maravilha. E por falar entre as maiores do Brasil, outra grande novidade da Maratona de Campo Grande neste ano é a inclusão, a participação entre essas principais provas do país, denominado Brasil Gigante, um circuito para as principais maratonas. Milani, isso faz com que mais corredores enxerguem Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que queiram se desafiar também aqui na nossa cidade, não só em busca, né, de uma mandala, que tem ao final de 8 provas, mas principalmente para poder disputar uma maratona nova.
Exatamente, exatamente. A Maratona de Campo Grande entrou nesse circuito, né, Brasil Gigante. Então são 8 maratonas, dentre as 8, Campo Grande está dentro, incluindo a Maratona Internacional de São Paulo, Maratona Internacional do Paraná, a Maratona de Porto Alegre, a Internacional de João Pessoa, de Florianópolis, de Salvador e Aracaju. Então, o atleta completando essas 8 maratonas, ele vai ter direito a uma mandala, né? Uma medalha especial, que é uma mandala com todas as provas que ele finalizou. Então, isso induz, né, os corredores a fazerem as 8 provas, as 8 maratonas. Então, provavelmente, esse ano já tem atletas de fora, né, do estado, tá, do Nordeste, da região Sul, Centro-Oeste, Sudeste, do Norte também, para finalizar essa mandala, né, do Circuito Brasil Gigante.
E deixando claro que só é permitido, né, alcançar essa mandala disputando provas com selo permit ouro, e como a maratona teve este ano, então só vale daqui para frente. O registro anterior da maratona não entra nessa conta.
Não entra. As anteriores, a São Paulo, que já era permit ouro, Porto Alegre e Floripa, já quem fez ano passado tá valendo. Uhum. Porque ela já era ouro, né? Mas as demais, todas elas do circuito são selo ouros agora, são selo ouro, né? Então, tem essa tranquilidade para estar tá correndo e receber a mandala no final, né? Depois das 8.
Legal. Agora, vamos falar. Para a gente poder concorrer com as outras provas no aspecto, para quem quer se interessar por Campo Grande, tem uma novidade muito importante neste ano, que é a altimetria negativa. Ou seja, a pessoa larga de uma altitude maior, né, numa parte mais alta da cidade, e chega numa parte mais baixa. De que maneira que foi possível alcançar essa altimetria negativa, Milani?
Exatamente. A gente conseguiu fazer um percurso agora, largando de um ponto, né, mais alto da cidade, que é o Parque dos Poderes, e vai estar chegando num ponto mais baixo, que é margeando o rio, né, o córrego, que é lá no Comper Itaiangá. Então, ela vai ser uma prova que vai dar para performar. Então, uma prova muito rápida, quando a gente fala altimetria negativa, ela desce mais do que sobe. Então, ela vai ter mais parte de descida do que subida, bastante parte plana também. Então, isso induz o corredor a performar, a bater seu RP em todas as distâncias. E aí, isso motiva, né, o pessoal vir participar da prova de Campo Grande. Porque nos anos anteriores a prova era bem, bem, bem desafiadora, tinha muita subida. E agora, com essa mudança do percurso, da chegada, né, principalmente, deu para fazer um percurso bem rápido, bem estimulando, né, a performance de todos os atletas em todas as distâncias.
Que maravilha, meu amigo. Vamos lá, até para a gente já encaminhar para o final da nossa conversa. Foram 4 anos de desenvolvimento, de avanços, né? Eu participei das duas primeiras correndo, nas duas últimas narrando. Então eu tive o prazer de ver a evolução da Maratona de Campo Grande. Mas ninguém melhor do que a Cassilene, organizadora, né, geral, e você como coordenador, diretor técnico, acompanhou, portanto, essa evolução. Queria que você me contasse como é para você hoje poder, então, a um dia, né, da estreia, da abertura da arena, poder estar celebrando esse momento, vendo essa prova cada vez maior, agora gigante.
É isso mesmo, Átila. 5 anos atrás, né, em 2022, a gente, em conversa, né, eu e a Cassilene, vamos fazer uma maratona em Campo Grande. Né? Então, conversando sobre isso, fomos atrás para ver, né, o que era necessário. Aí a Cassi, né, tomando a frente como diretora da prova, dona da prova, a gente desenvolveu essa maratona de Campo Grande. Eu lembro que no primeiro ano, né, em 2022, não chegou a ter... Tinha menos de 100 maratonistas, se não me engano, na maratona, inscritos, tá? E aí, com o passar dos anos, né, a prova tá quase dobrando de inscritos. Esse ano estão chegando a quase 6 mil, né? E todo ano evoluindo, melhorando os percursos, melhorando o atendimento, né? A entrega de uma experiência legal para os atletas, né? E isso mostra que a gente está no caminho certo. E agora, nesse ano, sendo selo ouro, entrando para o percurso Brasil Gigante, é um motivo de muito orgulho nosso, né? Para nossa cidade, para Campo Grande, para o estado do Mato Grosso do Sul, tem uma maratona que está crescendo a todo ano e a tendência é aumentar ainda mais esse número de inscritos. Nós temos como objetivo chegar a 10 mil participantes, futuramente acima de 10 mil, para realmente Campo Grande estar no cenário nacional das maratonas, né, com um percurso rápido, né, com a temperatura amena, friozinho, né, que vai estar nesse final de semana, e entregando cada vez mais uma experiência maravilhosa para todos.
Maravilha, meu amigo, parabéns, que dê tudo certo. É um prazer para mim também estar, né, contribuindo através da comunicação nessa prova, e eu tenho certeza que a gente vai voar alto e fazer história mais uma vez. Tamo junto.
Com certeza, vamos para cima, que esse final de semana promete, vai ser lindo, lindo demais ali nas ruas de Campo Grande. A turma tá participando do quinto ano, né, da Maratona de Campo Grande, e agora com essa chancela ouro, né, da CBAT, selo ouro.
Deixa eu só te pedir um favor, aquele apelo para quem estiver ouvindo, para respeitar as interdições e também para o público ir para a rua com seu cartaz, incentivar.
Então, já está nas mídias, né, no Instagram, nas mídias, o percurso, né, o fechamento do percurso. Então, prestar atenção, né, os motoristas, né, que vão ter... Grande parte da cidade vai estar fechada, né? As ruas pro percurso da maratona, do 21, dos 10, dos 5. E tá atento, né, esse movimento. Procurar o Instagram da Maratona de Campo Grande, ali tem todas as informações, né, dos fechamentos. E convidar para quem não estiver correndo para participar da prova, da torcida. Ir na rua torcer em frente à sua casa, né? Vai passar o percurso. Ou ir lá no, na arena, né? Na arena do Comper de Itaiangá, para ver a chegada lá dos corredores e ficar por lá, né, fazendo a festa.
Boa! Obrigado, viu, Milani? Tamo junto, boa prova!
Eu que agradeço, um abraço!
Corre o papo, ouça, corra e inspire!
E o nosso corredor colunista Alex Orimoto será pacer da prova. É, que moral, hein? Vai conduzir a turma da meia maratona. Qual será a estratégia dele, hein? Conta aí, Alex!
Olá, Tilé, amigos do Corre o Papo, tudo bem? Esse domingo acontece a meia maratona e maratona de Campo Grande. E uma novidade muito legal é que você é pacer da prova. Muita gente acha que o pacer é só aquela pessoa que vai correndo com uma plaquinha, com uma camiseta, né, com um balãozinho com o tempo, né? Mas é muito mais que isso. A nossa missão é dar segurança, né, dar tranquilidade ao corredor. A gente controla o ritmo e evita o erro mais comum da prova, que é você largar rápido demais. Então eu vou estar conduzindo o grupo que vai tentar completar uma meia maratona em 1 hora e 45 minutos. Vou tentar manter um ritmo mais ou menos constante e ajudar todo mundo a chegar forte na linha de chegada. E qual que é o ritmo ideal para mim? Para mim, o pace médio vai ser de mais ou menos 4 minutos e 58 segundos por quilômetro. Mas correr bem não é fazer esse ritmo todo o percurso. O objetivo é administrar o esforço. Numa subida, a gente vai reduzir um pouquinho a velocidade e vai compensar isso na descida, né? Então, a gente sempre fala que a prova é de paciência, né? Por quê? Porque o maior desafio do corredor é a ansiedade. Na largada, a adrenalina está lá em cima e parece que está tudo fácil, né? Muita gente sai 10, 15 segundos, né, mais rápido por pace, né, do quilômetro, que treinou, que parece pouco, mas essa conta vai quebrar depois, né? Então, minha dica para encarar subidas, né, é você nunca brigar com a subida, a gravidade sempre ganha. O segredo é a gente inclinar um pouquinho o corpo para frente, né, aumentar a passada, né, e diminuir um pouquinho o ritmo, preservar a energia. E aí depois a gente aproveita os trechos de descida para voltar no pace, né? Você estudar o percurso antes da prova faz uma grande diferença. E outra dica que eu dou é da hidratação. Tem gente que esquece de beber água, que é outro erro clássico, né? Então não espere sentir sede para beber água e nem espere sentir fome ou queda de energia para tomar o gel. Tanto a hidratação quanto a suplementação tem que ser preventiva, tem que ser estudada, né? De 5 em 5 km, de meia e meia hora, certinho. E outro conselho importante, não teste nada novo no domingo. Não vai usar um tênis novo, um gel novo, nem um suplemento novo. Não vai tomar um café da manhã diferente, né? O dia da prova é para repetir exatamente o que funcionou nos treinos, né? Uma dica legal que eu dou é que a previsão de clima para a largada, 5 horas da manhã, vai ser de 15 a 17 graus. É praticamente uma temperatura ideal e não muito fria tanto assim para correr. Mas justamente por estar frio, é fundamental fazer um bom aquecimento antes da largada. Então você caminhar, trotar, fazer movimento de mobilidade, né? Do corpo já largar preparado. Então quando a gente... se você já quebrou alguma vez na prova, tem gente que me pergunta, né? O que você costuma recomendar? Eu peço para o corredor esquecer a distância total e pensar só no próximo quilômetro, né? Então, no próximo poste, na próxima curva, se você está no quilômetro 18 de uma meia maratona, quando a gente divide um grande desafio em pequenas metas, ele fica mais fácil de você enfrentar. E como é que é a minha técnica para controlar esse momento? Eu respiro profundamente, às vezes eu puxo o ar 2 vezes e solto 2 vezes, né? Relaxo os ombros, solto as mãos, mantenho a passada leve, né? Penso na minha passada. Parece simples, mas isso reduz a tensão, melhora a oxigenação e faz a percepção de esforço diminuir. Muitas vezes, só um pequeno ajuste, você pensar em alguma coisa positiva, resolve uma crise que parece enorme, né? E para terminar, as dicas que eu te dou seria para você correr com inteligência e com paciência, né? Principalmente depois do quilômetro 32 da maratona e do 18 da meia maratona, né? Aproveitar cada quilômetro e contem comigo para levá-los até a linha de chegada em 1 hora e 45. Nos vemos na largada. Um grande abraço.
Corre e aprende.
Bora relembrar quem são os campeões da maratona de Campo Grande até aqui, nas últimas 4 edições, e também de quem é o recorde. Então deixa eu te contar que em 2022, no primeiro ano da maratona, quando ela foi realizada no Shopping Bosque dos Ipês, eu estava lá correndo, viu? Disputei a prova de 7 quilômetros. Michael Jefferson, nosso gigante das provas aqui, foi o vencedor. E também quem venceu no feminino foi Mayra Brum, treinadora de Dourados, uma grande amiga, inspiração para todo mundo. Então, em 2022, essa dupla levou a melhor. Em 2023, os vencedores foram Elson Gracioli e Maria de Fátima de Souza. Já em 2024, quem levou a melhor foi o douradense Rodrigo Sobral, ele que mora lá em Dourados, corre, é um grande corredor, tem pegado bastante pódios, inclusive neste ano. E a vencedora no feminino foi a Elaine Nascimento Gama, e é dela o recorde feminino, com tempo de 3 horas, 10 minutos e 56 segundos.
Já no ano de 2025, quem venceu no feminino foi Silvânia Gimenez, ela que é de Ivinhema, grande corredora. E no masculino, quem levou a melhor foi o eterno ídolo vencedor da São Silvestre, Frank Caldeira, com um tempo recordista de 2 horas, 25 minutos e 38 segundos. Frank, que neste ano vem para a maratona e daqui a pouquinho estará conosco aqui no Corre o Papo também, participando, dando entrevista. Então, foram esses os campeões até agora em 4 edições da corrida da Maratona de Campo Grande. E quanto é a premiação para quem vencer a prova este ano, hein, Átila? Deixa que eu te conto. A edição de 2026 contará com premiação total de R$30 mil apenas para a prova da maratona, distribuída entre os 5 primeiros colocados das categorias masculina e feminina, independentemente de pertencerem ao pelotão de elite ou não, tá bom? Então fica aí o registro. Para os demais corredores, aí terá também a premiação por faixa etária, tá bom? Isso nas provas, tanto dos 21, dos 10 quilômetros, dos 5 quilômetros e, claro, também a premiação geral para cada uma dessas provas.
Fala, corredor!
Meu nome é Luara Matos, tenho 18 anos, sou uma corredora iniciante e amadora aqui de Campo Grande, onde eu conheci a corrida entrei de paraquedas. Ano passado, em 2025, onde eu recebi a inscrição para correr os 10 quilômetros na Corrida do Pantanal. E olha que legal, uma menina que não corria nem 100 metros recebeu uma inscrição desse nível, gente. Então eu tive que me preparar e encarar esse desafio. E nesse ano de 2026 eu recebi mais um desafio de ser influenciadora da Maratona de Campo Grande, onde eu vou correr 5 km no sábado e 10 no domingo. E eu tô muito ansiosa para essa prova, com a expectativa lá em cima mesmo, para eu poder me superar, ver quanto que eu tive de evolução para 2025 e 2026. E eu tô muito ansiosa para essa prova. Vai ser uma experiência incrível. A estrutura da prova já é top, né? E me conectar com mais corredores e me envolver cada vez mais nesse mundo da corrida, que me faz super bem, né? Poder praticar um esporte, poder viver uma vida plena e saudável.
Ô Lu, sua alegria é contagiante. Que você continue brilhando, né? Se desafiando e vai com certeza fazer uma linda prova. Parabéns, meu bem! Participe aqui também do nosso Corre o Papo através do WhatsApp 99333-1047. 99333-1047.
Papo rápido!
E deixa eu te contar que a Maratona de Campo Grande 2026 vai ser palco da etapa regional centro-oeste do Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua. O presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Atletismo, Ageu Oliveira, conta como será esta disputa por aqui, dentro da maratona.
Para correr e viver bem, corre o papo.
E como se alimentar da melhor maneira para que você, corredor, consiga largar e chegar bem, hein? Deixa que o nutricionista colunista Dila Ayala te explica direitinho.
Fala, pessoal do Corre o Papo, tudo bem? Na próxima semana vai acontecer a Maratona de Campo Grande, um dos maiores eventos daqui da nossa região. E nessa reta final, uma das perguntas que eu mais recebo é o que devo comer antes, durante e depois das provas. A verdade é que a alimentação pode influenciar diretamente no desempenho, na energia, recuperação e até mesmo no risco de você desistir no meio do percurso. Então, antes da prova, nos últimos 2 a 3 dias... o objetivo é aumentar o estoque de energia. O organismo faz isso através de uma estratégia conhecida como carb load, que é o carregamento de carboidrato. Nessa fase é importante você aumentar o consumo de arroz, massa, batata, batata doce, pão, frutas. Ao mesmo tempo, você deve reduzir o excesso de fritura, bebida alcoólica e esses alimentos mais pesados. O outro ponto fundamental é a hidratação. Muita gente se preocupa apenas com a água do dia da prova, mas a hidratação ela começa antes. É muito importante fazer uma boa hidratação antes. No dia da prova, é fazer o que sempre fez, um café da manhã bem leve, de 2 a 3 horas antes da largada, para fazer uma boa digestão. Preferência para os alimentos de fácil digestão, como pão, banana, mel, você entendeu? Pode comer uma geleia, um doce de leite também. Quem já utiliza café normalmente, mantém o consumo habitual. Quem não tem o hábito de consumir café, não inventa moda. Não faça nada de novo no dia da prova. Durante a prova, nas provas mais curtas de 5, 10 quilômetros, muitas vezes só a hidratação já é suficiente. Mas para quem vai correr 21 e 42, já muda a estratégia totalmente. É importante você utilizar água, repositor de eletrólitos, gel de carboidrato, para você ir repondo sua energia de acordo com ao longo dos quilômetros, certo? Após a prova, é importante você fazer também uma boa alimentação para você poder recuperar, certo? O dano e o estresse que você causou para o teu corpo durante o percurso. Então, fazer um aporte de proteínas, de fruta, carboidrato, água e eletrólitos também, certo? A maratona não começa na largada. Ela começa nos dias anteriores, através da sua alimentação, hidratação, o seu sono e a sua organização para a chegada do evento. Um abraço a todos e desejo uma excelente prova.
Número de peito.
Bora falar então do primeiro número de peito que eu avistei na última maratona de Campo Grande, na prova dos 42K. Ha! Foi dele, Frank Caldeira, nosso ídolo do atletismo brasileiro, vencedor da São Silvestre, um orgulho para Mato Grosso do Sul, já que mora em Bonito e que está, né, vindo para Campo Grande justamente para disputar mais uma edição da maratona e defender o título. Seja bem-vindo ao Corre o Papo, tudo bom, Frank?
Bora correr o papo então, né, Atila? Obrigado, obrigado pelo carinho, é com uma alegria imensa, né? E com muita gratidão, eu quero contar um pouquinho, né, dessa trajetória até aqui.
Bora.
Até o número 41-34.
Do ano passado, né?
Do ano passado, e a narração da chegada sua, é o momento em que a gente pôde triunfar, né? Uma prova que tem tantas características de luta, e que traz uma das maiores fontes de energia do atletismo, né? Que é a distância da maratona, né? É onde tudo se desenha, né? São estímulos, resiliências, treinamentos diários, enfim. E ali chega o momento de você colocar em prática tudo aquilo que você sonhou, idealizou, e dividir isso com pessoas, né, dividir isso com quem está ao seu lado, torcendo por você, é muito bom. Então, eu ter vencido aí o ano passado a maratona de Campo Grande, para mim foi, na verdade, ressuscitar.
Ah, boa.
E é isso.
Então, já aproveita me conta como que foi em relação à parte técnica da última prova, uma prova que foi muito desafiadora, estava calor também, né? Então, assim, foi uma conquista difícil para você, dentre as suas vitórias em maratonas?
Bom, Atila, eu fiz uma preparação, né, bem enxugada, né? Nós usamos esse termo enxugar no esporte de alto rendimento. Quando você tem um atleta experiente, né, em que ele já tem o domínio sobre os ritmos e sobre as distâncias, porém eu estava há um ano sem correr a maratona. Então a maratona, ela tem como principal fonte, né, para você obter um bom resultado, é a paciência durante a prova. Então a análise técnica durante a prova é muito mais importante do que o próprio treinamento. Eu falo que é o momento, né? É o feeling. Sim. É o momento na pista, é que você sente tudo. Então, eu senti uma energia muito positiva, eu fiz um treino enxugado, que foi feito de paralelo a algumas competições de 10 quilômetros, ditando ritmo de prova, com uma participação em meia maratona, que eu fui segundo colocado ano passado na meia maratona de Assunção, perdendo apenas para um dos melhores paraguaios, que é o meu amigo Derlis Ayala, que é o melhor paraguaio hoje, atleta olímpico já, representou o país dele, né? E eu cheguei apenas 12 segundos atrás desse atleta. Então eu vi que eu estava pronto. Então eu coloquei mais um pouco, eu enchi um pouco mais a planilha técnica em termos de volume, isso já próximo ali do mês de junho, foi quando eu fiz apenas três bons longos. Eu fiz um 28 e 2:30 e fui com esse treino. Um treino muito claro, né? Um treino com muita clareza da realidade do que eu podia correr. Até então, a marca da prova era de um grande amigo meu, atleta aqui do estado também, meu amigo Sobral, que venceu a primeira edição. Eu tenho muito orgulho de falar dos outros atletas, porque nós desenhamos um futuro igual para todos, né? Sim. Então a gente deve dar valor em todos. Então, Sobral, um abraço, meu amigo, tamo junto. E assim, eu lembro que era 2:30 a marca dele. E eu não esperava, eu esperava só vencer a prova. E de repente, né, com um desenho do momento, eu senti a energia positiva, eu gostei do percurso, veio de encontro com o meu perfil corporal de atleta, né, o domínio sobre as subidas e as descidas, o meu peso ajudou nisso. Eu me senti confortável na primeira meia, já passei na média abaixo do que era esperado, 1:12. Virei quase igual a outra parte, poderia ter saído até mais rápido, mas é normal que na altura do quilômetro 35 a gente sente um pouco a prova. Mas eu já estava dominando ali a primeira colocação, relaxei um pouco, curti a festa, porque aliás tem um percurso maravilhoso, né? E eu esperava reviver isso, né? Apontar na reta nos últimos 195 metros e fazer valer muito a pena esses 195 metros. Contar um pouco para mim mesmo do que é feito a maratona. Ela não é feita de 42, ela é feita de detalhes. E são detalhes importantes que a gente tem que colocar esse ano de novo nessa prova de 2026. Correr com amor, correr com coração, é isso que eu vou fazer mais uma vez. Boa. Porque, na verdade, assim, eu estou dentro da maratona. Não fiz um treino muito diferente do que o primeiro, mas eu estou com mais clareza, tá aberto. É como se tivesse aberto os portais e Deus está me mostrando muito claro que, pô, foi possível a primeira vez, então é possível de novo. Se Mas Deus só que a gente quiser. Tem que ter o pé no chão, tem que ter o pé no chão, tem que ter muita fé em Deus e tem que confiar nisso. No momento que estiver na prova, confiar nesses detalhes importantes. Tomar cuidado com os detalhes é muito importante, porque a maratona é uma prova cheia de surpresas. Então não podemos vacilar hora nenhuma. É como eu uso esse ditado.
Ô, Frank,
né? É sempre ficar atento, é isso. E vai dar tudo certo, de novo.
A gente torce, né, por um bom resultado seu, independentemente da vitória ou não, a gente quer sempre ver você vencendo. Afinal, você tem 43 anos, né? É natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, e entre as suas principais conquistas, né? Não tem como não lembrar de São Silvestre em 2006, mas a gente precisa lembrar também que você tem um ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, além da Meia Maratona do Rio de Janeiro, Volta Internacional da Pampulha, vencedor também Corrida dos Reis, Troféu Brasil, Maratona de São Paulo, entre tantos outros títulos. Agora o pessoal quer saber, assim, para quem não tem tanto conhecimento, como é que o Frank veio parar aqui em Mato Grosso do Sul, Frank?
Bom, vou tentar contar rapidinho para você. Não, eu vou entregar você, Átila, pro pessoal. Eu acho que você sabe da história, mas vamos lá, divide comigo, me ajuda. Vamos lá, faz as correções se eu tiver errado aí.
Sim.
Eu tenho muito orgulho de falar, acabei de falar, né? Tenho muito orgulho de falar dos atletas, das pessoas que me ajudaram em toda a minha trajetória esportiva. E você foi o palco da minha presença aqui em Campo Grande quando você ficou sabendo que o Frank Caldeira, aquele campeão da São Silvestre, tá aqui. Inclusive fiz muitas matérias aí quando você estava ainda, né? O ar da rede da televisão ali, transmitindo esporte. E aí eu tive o orgulho de conhecer o Yeltsi Jacques, que hoje é o nosso maior atleta aí paralímpico. Um beijo, Yeltsi.
E campeão
gosto paralímpico. Gosto muito desse cara. Campeão demais. Então, assim, campeão como pessoa, campeão como atleta. E o Yeltsi me ensinou muito. Eu vim através do CPB, do Comitê Paralímpico, para fazer um trabalho com ele em 2019, em Campo Grande. E esse trabalho durou 2 anos, né? 19, 20, final de 21, a gente acabou rompendo o contrato e Yeltsi precisou fazer uma reclassificação visual e foi de 12 para 11. Mas eu tive a oportunidade de guiar o Yeltsi na maratona de Sevilha, fazendo índice por aproximação. Ele ficou super feliz na maratona, reclassificou e precisou de um guia um pouco mais rápido. E aí estão os 43 anos de idade do Frank, que já foi um corredor rápido de 5, 10. Falei, Yeltsi, não quero atrapalhar suas passadas. Voa, menino, vai embora. E aí ele precisava de um outro guia, mais rápido um pouco. Essas pancadas da pista, e foi quando eu saí de cena, mas conheci Campo Grande, fiquei esse tempo todo. Conheci também outras pessoas que agora, nesse momento, fazem parte da vida do Frank de forma integral. Lá naquele momento não tinham como entrar, era impossível. Deus escreve certo por linhas tortas. Esse ditado é muito antigo, mas eu vou usar um mais moderno. as obras de Deus, elas não falham. Então, o futuro, o futuro de Deus, ele é brilhante. E no momento oportuno, lá atrás, né, mas sem muita fé, o professor Milani, né, proprietário, dono, atleta, gestor da uma das maiores equipes, se não a maior equipe, e também assessoria de corrida do estado do Mato Grosso do Sul, me procurou. Falou: Frank, putz, mas por que ser guia e não voltar a ser atleta? Por que não voltar a brilhar nas pistas? Eu falei para ele: não é o momento, mas eu admiro muito o trabalho do senhor, professor Milani, conheci ele, e eu espero que algum dia Deus possa abrir as portas para que a gente consiga trabalhar junto e de forma que eu possa dar continuidade no trabalho muito bonito que tem a Percurso Livre. Eu sempre respeitei muito as camisas que eu vesti. E é isso. E Deus tem esse novo traço hoje pra gente.
Que maravilha.
Então, a minha vinda para Campo Grande, um mineiro de Sete Lagoas, estando em Campo Grande, foi assim. Conhecendo atletas, conhecendo as pistas, como sempre. O esporte me apresentou Campo Grande e é onde eu tô até hoje aqui no estado. Tô morando atualmente em Bonito, mas já indo de mudança, acredito eu, até o ano que vem, de volta a Campo Grande. Dessa vez para ficar, se Deus quiser.
Até pra gente encerrar e valorizar essa sua história, mas acima de tudo seu conhecimento, deixa aquela mensagem para quem está escutando o programa, quem vai competir na maratona de Campo Grande, também fala, mistura aí um pouquinho da sua emoção, da sua alegria por estar fazendo parte dessa festa, pra gente encerrar a nossa entrevista aqui. Eu já agradeço a sua participação, viu, meu amigo?
Obrigado, Átila, obrigado a todo o estado do Mato Grosso do Sul, obrigado, Brasil! E domingo, eu sou o Frank Caldeira e domingo nós estaremos juntos, eu, você, corredor, independente da distância que você escolheu, preparou? Tá pronto? Então, ó, acredita, calça o seu melhor tênis, compra o seu melhor tênis, não importa, o que importa é pra você, ele é justo no seu pé, ele te conforta, assim como o seu coração te conforta, assim como a maratona de Campo Grande, nas distâncias de 5, 10, 21, 42, vai te confortar, eu tenho fé nisso. Tá? Acredite em você acima de tudo, acredite nas pessoas que estão olhando você. Você sempre corre por alguém, sempre tem alguém que vai olhar você, seja um familiar seu ou seja alguém de fora, como o Átila, que vai estar lá narrando, esperando você para tocar a sua mão. A importância do esporte não é sobre o resultado, a importância do esporte é sobre o que você é dentro do resultado. Você é o seu próprio resultado. E eu queria agradecer muito a equipe, a assessoria de corrida Percurso Livre, a todos os atletas da equipe, um beijo do campeão Frank Caldeira, tá chegando a hora, e a todos os atletas que estarão juntos ali, uma união acima de tudo, em prol de um bem maior, felicidade. Corrida para mim é felicidade, então é um conselho que eu dou para você, atleta, corra com alegria. Tamo junto, Átila, obrigado.
Linha de chegada.
É, turma, tem provas que a gente corre e tem provas que passam a fazer parte da nossa história. A Maratona de Campo Grande está se tornando uma delas, não apenas pelos 42 quilômetros, mas pelo que desperta dentro de cada corredor. Quando você vê milhares de pessoas ocupando as ruas da sua própria cidade, percebe que aquele sonho que parecia distante agora mora perto, de casa, e de repente você começa a se perguntar: será que um dia eu também consigo? A verdade é que toda maratona começa muito antes da largada. Ela nasce no coração, cresce a cada treino e se fortalece toda vez que você escolhe não desistir. Até o próximo Corre o Papo! Boa sorte aos participantes de mais uma edição da Maratona de Campo Grande, porque as maiores corridas da nossa vida começam no exato momento em que a gente acredita que é capaz. Eu estarei lá na comunicação da prova, alegrando todo mundo, e será um prazer emocionar você também. Tamo junto? Valeu demais! Até o próximo Corre o Papo! Tchau!
Respira, corre e escuta Corre o Papo!
Educativa na Copa, Educativa na Copa!
E o Brasil encara a terceira geração de ouro seguida e tenta espantar
trauma europeu. De um lado, a seleção brasileira pentacampeã do mundo. Do outro, a melhor geração de um país emergente no futebol europeu. O duelo com a Noruega, às 4 horas, horário de Mato Grosso do Sul, neste domingo, tem cara de filme repetido. O objetivo é que o roteiro termine de outra forma. Em 2018, contra a Bélgica, e em 2022, diante da Croácia, o Brasil deparou-se com gerações especiais de ambos os países. Foi eliminado de forma dramática, deu adeus às duas Copas nas quartas de final e deixou a sensação de que poderia ter vencido. Contra a Noruega, nas oitavas da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Carlo Ancelotti encontra um contexto parecido. O time é considerado o melhor da história do país nórdico. Nem em 1998, quando venceu o Brasil de Ronaldo na fase de grupos, os Vikings eram tão festejados pelo planeta bola. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa.
Sábado é dia de futebol.
Vai trilhar o apito apto, vai começar o jogo, tá valendo o jogo!
A Série B chega à terceira rodada com um duelo que significa reabilitação. União ABC e Campo Grande. As duas equipes vêm de derrota e a Educativa 104 traz a emoção lance a lance. Às 5:30 da tarde rola o pré-jogo e às 6, o canhão do rádio toca a bola pra você.
Tudo certo, tudo afinado, tá tudo bonitinho, correto, pra começar o jogo.
União ABC e Campo Grande, neste sábado, ao vivo do Jax da Luz. Apoio R Cor Tintas e Revestimentos, KW Odontologia, Educativa. Por um futebol mais forte. Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é onde e aonde. O onde você usa para recuperar um lugar físico. A casa onde moro. A estrada por onde passei. Vi uma fazenda onde se criam búfalos. Então, o onde recuperou fazenda, que é um lugar fixo. O onde recuperou casa, que é um lugar fixo. Eu não posso falar, fizemos uma bela partida, onde conseguimos a vitória. Porque bela partida não é lugar fixo. Isso acontece bastante. Outra dica é o aonde. Aonde significa movimento. Aonde você foi. Aonde você vai. Aonde você quer chegar. Fica a dica, moçada.
Mais fôlego, mais vida. Corre o papo.
Alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor,
responda agora. Não me faça esperar. Há uma certa urgência. Alô, informação. Aqui sou eu sozinho. Do outro lado, não sei, não sei. Instalei uma antena e lancei um sinal. Nada no radar. Procuro no dial. Aviso aos navegantes. Tem mais alguém aí? Só ouço o som da minha própria voz a repetir. Oh, oh.
Oh,
Educativa 104.7.